Ora, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por terem correspondido ao nosso convite. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho de defesa do montado e valorização da fileira da cortiça, que tem vindo a desenvolver um conjunto de ações no terreno e ações de estudo e de audições com os diversos agentes do setor, no sentido de podermos ajudar e intervir na fileira para valorizar este produto tão nobre para a economia nacional. E neste conjunto de audições e de visitas de estudo que temos vindo a fazer, algumas das nossas necessidades para a elaboração do relatório para desenvolver esta temática prendem-se também com a utilização do material cortiça na construção civil e não só, a utilização deste material como um produto do ponto de vista das suas características de isolamento térmico e acústico, nos possam, digamos, confirmar da vossa parte, da vossa experiência na engenharia, nos possam confirmar a utilização deste produto e as perspectivas para o futuro, que derivam também dos avanços do conhecimento que têm vindo a ser observados e registados pelos centros de investigação, no sentido de ser um material, possa vir a ser um material cada vez mais utilizado também na construção civil e, enfim, noutras indústrias. Nós já tivemos aqui a presença de vários serviços que se dedicam à investigação e à indústria e, portanto, já temos alguns elementos. Faltavam-nos, naturalmente, os elementos que têm a ver com a experiência dos engenheiros portugueses na utilização deste material. Nós temos este grupo de trabalho constituído por representantes de diversos partidos políticos. Já produzimos material, já produzimos matéria legislativa. Temos vindo a fazer um trabalho abrangente de norte a sul do país, tanto na produção como na transformação. Também é um registro que nos queríamos deixar, que este grupo de trabalho, constituído por elementos de diversos partidos, tem uma linha condutora de muita convergência a nível político, de muito sentimento de que estamos presentes perante uma fileira que é para nós muito querida, por um lado, e é uma fileira que une, creio que une todo o país. E portanto, nós, esse espírito também atravessa o sentimento de todos os partidos representados neste grupo. O grupo é constituído por mais do que estes três deputados. Eu, que sou o coordenador, chamo-me Jorge Almeida, sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. O seu deputado José Soeiro, eleito pelo Círculo Eleitoral de Veja, é do Partido Comunista, portanto eu sou do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Ventura Leite, eleito pelo Círculo de Setúbal, eleito também pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, eleito por Viseu, está a caminho, teve agora uma reunião urgente, e por parte do PST, dos Carlos Marques, também é uma presença muito frequente no grupo e tem dedicado muito trabalho ao grupo, provavelmente também virá ainda a juntar-se a nós. Nós costumamos utilizar estas audições com o seguinte método. Pedimos aos nossos convidados que façam uma intervenção inicial, de 10, 15 minutos, às vezes um pouco mais, mas pretendemos que não seja muito extensa. Depois os seus deputados colocam questões, e depois há um segundo período de intervenção dos nossos convidados, explicando, dando réplica ao contraditório, a alguma questão que seja colocada, de maneira que no conjunto total da audição não ultrapassemos em média cerca de 60 minutos, às vezes menos, às vezes mais ou até muito mais, mas pretendemos ter como objetivo, portanto, um diálogo e um contraditório, se é caso haja contraditório, portanto, um diálogo perto de 60 minutos. Também gravamos normalmente estas audições de forma que quando Vossas Excelências fizerem a vossa comunicação, identificar-se-ão, dizendo quem são, e portanto tudo isto será gravado aqui. São elementos importantes para juntar ao nosso relatório. Eu vou-me calar e vou-vos dar a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Chamo-me Pedro Ochoa de Carvalho. Sou presidente do Colégio de Engenharia Florestal da Ordem dos Engenheiros, mas devo dizer à partida que não vim propriamente preparado para fazer uma intervenção, porque eu pessoalmente pedi alguma informação adicional, se era necessário abordar algum tema em particular, e não nos foi dada essa informação. Portanto, o que eu vou fazer é aqui, se calhar, referir alguns pontos que, do ponto de vista da engenharia florestal, me parecem, à partida, importantes nas questões relativas enfim, à produção de cortiça e, portanto, à sobricultura. E depois, então, eu, obviamente, estarei à disposição, tal e qual como penso que os meus colegas também, para tentar, ou para o debate, ou para responder a algumas questões que pareçam convenientes. Quais são os pontos, então, que eu isolaria, ou que eu selecionaria para abordar aqui? Em primeiro lugar, o recurso em si. A cortiça é proveniente de uma árvore com características muito, muito especiais, que é o sobreiro. A cortiça é aquilo que nós designamos por um produto não lenhoso, que é designado em termos internacionais por um produto não lenhoso, é uma casca que tem a particularidade de regenerar, o que não é comum, é até bastante incomum no resto das árvores, não é? Portanto, esta casca, tem as características que são conhecidas, um dos problemas que se põe à partida, e que eu penso que hoje, na atualidade, se começa a colocar, é a da garantia da oferta de matéria-prima, tanto num cenário de manutenção, digamos assim, da utilização da cortiça, quer num cenário de possível expansão ou diversificação da sua utilização. Isto porquê? A área de montado, e já agora aproveito para esclarecer que os sobreiros não são, e a cortiça não é só produzida no montado, também existem bosques de sobreiros, digamos assim, embora não sejam muito comuns, mas existem alguns. Por exemplo, na Catalunha existem bosques de sobreiros e é lá que eles vão buscar a cortiça. Aqui entre nós é o montado, que é um sistema que podemos designar de agroflorestal. Depois o meu colega da engenharia agronómica poderá referir-se um bocadinho mais às outras. É um sistema que nós dizemos sujeito, ou que deverá estar sujeito, a uma gestão multifuncional, porque no montado nós temos o problema das produções diretas, mas temos também a questão da produção de serviços, do fornecimento de serviços vários que têm origem nessas áreas, não é? Onde é que esses serviços, chamemos assim, entre aspas, vamos designar em termos gerais, prendem-se sobretudo com a biodiversidade, com a silvopastorícia, com a pecuária, com a caça, com a produção de cogumelos, produção de mel, e depois ainda temos as questões relacionadas com a proteção do solo, com a regulação do ciclo hidrológico, que são típicas deste e dos outros tipos de sistema, mas este com particular incidência, e ainda o sequestro de carbono, como todos os sistemas florestais e todos os sistemas que têm uma componente permanente, como seja a componente arbórea ou silvícola, se quiser. Portanto, há um problema que toda a gente fala, que é o problema do declínio dos sobreiros ou dos carvalhos. Problema esse que não tem uma resposta simples, como provavelmente já saberão, e que neste momento se reflete, digamos assim, em alguma mortalidade das árvores, particularmente nas árvores de maiores dimensões, ou seja, naquelas árvores que produzem cortiça de melhor qualidade, ou que tendem a produzir cortiça de melhor qualidade, e que, portanto, poderá ter, e já, enfim, começa a ter, embora não haja números, não haja dados muito, muito concretos, quer dizer, originários de estudos sistemáticos, para podermos perceber o que está a passar. Embora se saiba, com base nos dados do inventário, do último inventário florestal, que alguma, isto é uma informação particular que eu obtive, algumas classes, essas classes, digamos assim, de diâmetro das árvores, estão realmente a sofrer um retrocesso ligeiro. Portanto, quais são as palavras-chave que eu... há um outro aspecto importante, que é o valor do montado. Esse sim, sobre o valor do montado, em termos gerais, em termos globais, não só valor direto, mas também valor indireto. Existem alguns trabalhos do professor Américo Mendes, da Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto. São trabalhos de muita qualidade, excelentes trabalhos sobre a valorização do montado, em que ele, inclusivamente, adianta valores sobre o valor direto total e os valores indiretos, também com origem nos montados. Para dar uma ideia, o valor direto associado aos produtos não linhosos no conjunto das florestas portuguesas é mais importante do que o dos produtos linhosos, o que já nos dá, isto para dados de 2001, portanto, isto dá-nos uma ideia da importância da cortiça. Situações especiais. Já, enfim, todas as produções que estão associadas à existência dos sobreiros e ao montado. O montado não é só o sobreiro, não é? Mas também o problema, e, portanto, está sujeito a um problema de que nós dizemos como multifuncionalidade, uma gestão multifuncional. Outro problema importante que tem a ver com o fornecimento de matéria-prima é a regeneração do montado, a regeneração dos sobreiros. Também é um problema que se coloca, mas que tem tido algumas respostas parciais, mas continua a ser um problema para se resolver. Multifuncionalidade implica uma gestão multifuncional. Eu ainda não falei na palavra mágica sustentabilidade, propositadamente. Toda a gente fala na sustentabilidade, mas uma gestão multifuncional é necessariamente uma gestão sustentável. A multifuncionalidade implica o reconhecimento de que o montado não serve só para produzir cortiça. E que para o produtor, digamos assim, ou para o proprietário, ou para a entidade gestora das áreas de montado, a multifuncionalidade é fundamental. Mesmo naqueles valores que hoje ainda não são reconhecidos, ou seja, não estão contabilizados nem na conta de exploração, nem na contabilidade, digamos assim, em termos mais gerais. E eu penso que isso é um problema importante das florestas mediterrânicas em geral e também os proprietários, qualquer organização de proprietários florestais vos dirá isso, que há questões que estão por contabilizar. E há várias maneiras, depois de analisarmos este problema, podemos depois discutir este problema, que tem a ver com formas de remuneração, com a renda do próprio proprietário, se quisermos, não é? Ou dos proprietários. Eu não queria espalhar muito nas razões, digamos assim. A única coisa que eu queria dizer é que são vontades que constituem uma paisagem cultural, podemos dizer uma paisagem cultural, porque o montado não é um ecossistema natural, é um ecossistema feito do homem, né? E que tem que ser mantido para ser um ecossistema sustentável. Portanto, a sustentabilidade depende da gestão que é feita. E agora, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, penso que é necessário garantir uma boa gestão, quer das várias componentes produtivas do montado, quer das várias componentes ambientais. Uma das realidades que eu penso que tem potencialidades para responder de forma, enfim, importante é a certificação da gestão florestal, uma vez que é, digamos assim, um processo voluntário, embora dependente das questões relacionadas com o mercado, mas que pode responder a uma série de questões que pode haver deficiência e que nós podemos encontrar deficiência em questões de gestão. E depois penso que a gestão tem que ser profissional. E vai ser um problema toda a floresta portuguesa. A gestão da floresta tem que ser profissional. Urge que seja profissional. Porque a floresta já é um ecossistema. As várias florestas que constituem a nossa... Já, é já são ecossistemas que produzem tanta riqueza. Que a gestão tem que... Eu penso que os acréscimos em termos de produção de riqueza, não só derivados da organização ou reorganização das fileiras, mas também da gestão profissional dessas florestas, se nós conseguirmos dar uns passos significativos nessa área, nós podemos multiplicar essa riqueza de forma significativa. Eu penso que, quando eu falo na profissionalização, falo em algum déficit de engenharia florestal nessa gestão. E se calhar ficaria por aqui, talvez depois com as perguntas que possam colocar, eu posso adiantar, eu tenho aqui mais algumas coisas, mas que se estar a monopolizar o tempo, depois então poderemos falar eventualmente mais alguns aspectos que são importantes nesta questão.
Muito boa tarde, meu nome é Miguel Neto, sou Presidente do Colégio de Engenharia Florestal, de Engenharia Agronómica, perdão, e depois das palavras do meu colega de Engenharia Florestal, já não terei muito mais a acrescentar, até porque, efetivamente, se é verdade que a atividade agrícola se desenvolve num espaço em que o montado muitas vezes está presente e é uma realidade, desenvolve outro tipo de atividades que de alguma forma, são complementares ou interferem umas com as outras e estabelecem sinergias entre elas. Eu só trazia duas ou três ideias que troquei com alguns colegas quando discutimos esta vinda aqui assim a esta comissão, que seria no sentido de um primeiro ponto era, acreditando na importância do montado para o setor agrícola, para o agroflorestal, para a multifuncionalidade da agricultura, o papel que tem para a economia do país, achamos que deveria haver um cuidado adicional num aspecto que vou referir ao meu colega, que era nesta questão da gestão profissional. Nós continuamos a verificar que é possível serem submetidos projetos que vão receber apoios a investimento, que não são devidamente subscritos por um profissional devidamente habilitado para o efeito. Ou seja, efetivamente existe um processo de avaliação dos projetos feitos da parte do Ministério, mas o projeto que é apresentado, ele próprio, não é subscrito à partida por um profissional. E isto é uma coisa, uma consideração que eu faço ao setor agroflorestal. Não é só apenas aqui à floresta. Portanto, não há esse estado de validade que, eventualmente, se alguma coisa correr mal com o investimento, se alguma coisa correr mal, pô, aquele investimento é tudo feito, é tudo executado tal e qual como estava, foi financeiramente, não há nada a dizer, só que não teve qualquer resultado, qualquer benefício, porque a vertente técnica não foi a que deveria ter sido considerada. Esse era o primeiro ponto. Um segundo ponto que foi colocado por vários colegas foi que, efetivamente, nós andamos há vários anos a ouvir falar no problema da morte dos sobreiros, e não vemos este problema ser assumido como algo que mereceria uma iniciativa nacional, ou se ela existe, essa iniciativa nacional, não nos é transmitido qual é que é o reflexo disso. Quer dizer, a não ser que efetivamente seja um problema que seja insolúvel. Mas achamos que devia haver algo a nível nacional, uma iniciativa que tentasse dar resposta a isto e concertar esforços, e coordenar esforços e de alguma forma orientar esforços nesse sentido, na perspectiva em que, para o próprio agricultor, o montado é uma atividade muito importante e suporta várias outras atividades no contexto da exploração agrícola. E um último aspecto, eu vou usar o termo da palavra da sustentabilidade mesmo, que é que eu acho que, e agora não estou a falar do nosso país, mas acho que, até porque já há iniciativas noutro país, que eu soube há tempos em França, houve um site que promoveu essa iniciativa, que é divulgar um pouco e sensibilizar a população para a importância que o montado tem enquanto recurso, a utilização da cortiça, face a outros de síntese, E, portanto, a população em geral, não estou a falar de Portugal, porque convivo com o montado, mas as pessoas de outros países nem percebem muito bem o que é isto do montado e tirar a cortiça. E, portanto, como há várias campanhas possíveis, eu não sei se não seria possível dinamizar uma campanha com um alcance mais alargado, promover-se alguma sensibilidade para a utilização da cortiça nas suas várias finalidades. Eu não tinha muito mais a acrescentar, a não ser que queiram colocar alguma questão concreta para a parte da engenharia agronómica, visto como já julgo ter transmitido, efetivamente nós somos mais uns clientes do montado do que efetivamente os verdadeiros gestores, que são os engenheiros florestais. Muito obrigado.
O meu nome é Hipólito Sousa, sou presidente do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros e, portanto, na sequência da intervenção dos meus colegas, poderia tentar dizer alguma coisa sobre as aplicações da cortiça na construção. Portanto, de facto, a cortiça tem diversas potencialidades enquanto material de construção. Algumas dessas potencialidades vão de encontro a um conjunto de preocupações que são mais enfatizadas na atualidade na construção, designadamente as associadas aos aspectos de isolamento e de conforto, que são, digamos, exigências relativamente às quais os requisitos têm vindo a crescer de uma forma geral para assegurar melhor desempenho das construções nessas perspectivas. Portanto, os aspectos em que a cortiça pode, de alguma forma, ajudar têm fundamentalmente a ver com os aspectos de isolamento térmico, que aparecem muito associados às preocupações de eficiência energética, às preocupações também com o isolamento acústico, e o isolamento acústico que pode ser, digamos, conseguido com a cortiça, pode ser em várias vertentes, quer o que habitualmente designamos por isolamento aos sons aéreos, portanto, isolamento entre espaços, isolamento aos sons de percussão, e disto é isolamento, digamos, à transmissão vertical, designadamente ao nível dos pavimentos, em que a cortiça tem um potencial muito interessante e que penso que rivaliza com vantagens com outros produtos. E também ao nível da capacidade que a cortiça tem de absorver o som e, portanto, de alguma forma, adequar as características acústicas dos espaços aos sons ou aos ruídos que lá se produzem, digamos, melhorando as condições acústicas dos espaços. Além disso, a cortiça também tem uma vocação que pode ser interessante, que é como material antivibrático. E, portanto, nessa medida pode ser usada quer nos edifícios, quer noutras aplicações. Estou-me a lembrar, digamos, por exemplo, em problemas de vias férreas, linhas de metro, etc., sempre que essas infraestruturas cruzam zonas urbanas, são necessárias preocupações no sentido de atenuar a transmissão dessas vibrações a edifícios e a outras infraestruturas, e a cortiça é um material que pode ser aplicado também aí com vantagens. Ainda dentro das possibilidades ao nível da aplicação da cortiça, a cortiça pode ainda ter a possibilidade de ser um material de revestimento, digamos, acabado a determinadas formas. Gostaria também de sublinhar que a cortiça pode ser empregue, digamos, isolada ou eventualmente associada com outros produtos e, portanto, aí é um campo muito grande de aplicações. Temos que ter a noção de que a cortiça rivaliza nesses setores que eu referi, em parte deles ou em grande parte deles, com materiais, digamos, que são, eu não sou químico de formação, mas penso que em muitos casos plásticos e derivados do petróleo, em que, portanto, estão associados a grandes multinacionais e, portanto, em que o desenvolvimento e a investigação que é levada a cabo nesses domínios não tem naturalmente paralelo com o que se passa na cortiça. E, portanto, é muito mais difícil para a cortiça naturalmente ombrear com esses produtos na caracterização que é feita, na divulgação, etc. Portanto, é um aspecto que talvez deveria ser enfatizado e que, por exemplo, em algumas linhas de investigação que existam no país, digamos, dirigidas para os materiais de construção, eu penso que poderia fazer algum sentido que digamos, a investigação no domínio das aplicações da cortiça deveriam ser apoiadas, por forma a que ela possa, de alguma forma, rivalizar com materiais que têm atrás de si um potencial muito grande sobre esse ponto de vista. A cortiça nem sempre, digamos, ao nível dos custos diretos de primeiro investimento, em alguns casos, eu diria que é mais caro, de uma forma geral, alguns preços são mais caros do que produtos homólogos que podem desempenhar as mesmas funções, Mas, digamos, se nós começarmos a olhar para uma perspectiva de custo do ciclo de vida, provavelmente a cortiça já poderá, digamos, competir de uma forma mais interessante com esses materiais. Até porque, digamos, a cortiça tem isolamentos próximos da mesma ordem de grandeza de materiais, por exemplo, da família dos poliestirenos, que são provavelmente os materiais que têm maior cota de mercado, mas, por exemplo, é mais pesada, apesar de ser um material leve, é mais pesada, e isso constitui, em alguns casos, uma vantagem, e, portanto, porque tem mais capacidade de armazenar calor. Portanto, eu penso que faria algum sentido na construção portuguesa enfatizar de uma forma, não estou a dizer que isso não seja feito, mas enfatizar mais, digamos, sensibilizar a generalidade dos agentes para os aspectos positivos que a cortiça tem relativamente a produtos que são, como eu referi, produzidos por grandes multinacionais. Um aspecto que também é interessante na perspectiva da aplicação da cortiça na construção é que a cortiça, digamos, tem uma maior resistência à temperatura, isto é, enquanto outros materiais de isolamento a temperaturas de 60 a 70 graus já começam a ter problemas de, digamos, de enfraquecimento e problemas graves de comportamento, a cortiça consegue, digamos, comportar-se bem para outros intervalos de temperatura. Também, sob o ponto de vista de compatibilidade química com diversos materiais de construção, eu diria que é melhor do que a família dos plásticos que eu estava a referir há pouco. Sob o ponto de vista também de reciclagem e, digamos, se analisarmos uma perspectiva de sustentabilidade, também seguramente a cortiça terá vantagens. Portanto, em linhas gerais, estes parecem, digamos, os aspectos assim, mais relevantes. Sei que há bastante trabalho a ser feito ao nível da investigação nesta área, mas seguramente isto nem sempre chega de uma forma descodificada aos utentes das construções que agora começam, digamos, a ficar mais sensíveis a estes aspectos da energia, da sustentabilidade, digamos, do que está por trás de cada material. E, portanto, nessa medida, a cortiça, sendo um material nacional, digamos, deveria ser promovido em conformidade. Sim, digamos, em linhas gerais também seria um pouco isto, sobre questões naturalmente que eu possa responder.
Muito obrigado pela vossa comunicação. Fica aqui um conjunto de dados mais ou menos interessantes. Nós temos vindo a interagir com muitos agentes, sobretudo na área do montado, na produção. E também na área da transformação e das novas aplicações, embora não tanto, porque há muito mais no montado, o trabalho de montado, a montante da fileira, portanto temos tido muito mais interação com esses agentes. De qualquer maneira, temos aqui um conjunto de dados interessantes para interagir convosco. Eu daria a palavra aos meus colegas, começando aqui pelo meu colega José Soeiro.
Bom, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. Já foi dito o que é este grupo de trabalho, portanto, tem na sua composição todos os partidos com representação parlamentar e o espírito que nos anima a todos é procurar resposta para algumas inquietações que temos em relação ao montado, por um lado, na medida em que a sua própria sustentabilidade depende também de encontrarmos, em parte, respostas económicas que tornem interessante a sua manutenção. Caso contrário, corremos o risco de abandono, com um conjunto de consequências que consideramos que seriam extremamente negativas, tanto mais que estamos a falar de um setor onde somos dominantes, desde a produção à transformação, à comercialização, e que nos parece, portanto, que era necessário haver uma dinâmica em torno da questão da cortiça, que por um lado garanta a preservação da nossa floresta mediterrânica e que por outro lado permite, na verdade, valorizar esta fileira, que é uma fileira que entendemos deve ser encarada como uma fileira estratégica para o nosso desenvolvimento. E nesse sentido, naturalmente, que as questões económicas são de grande importância. E já foi aqui falado da componente da floresta em si, mas a floresta, portanto, depende depois também da utilização que podemos dar à mesma, em termos de transformação. No caso concreto da cortiça, há também naturalmente as vertentes populares, etc. Mas aquilo que nos interessava convosco era refletirmos o que é que nós podemos fazer ou o que é que devemos fazer e que iniciativas podemos desenvolver que nos permitam ir ao encontro precisamente da maior sensibilização da opinião popular, porque há muita coisa que se faz. Portanto, neste momento até há, podemos dizer, da parte da fileira, passos dados no sentido de melhorar a sua intervenção, portanto, está criada neste momento uma associação socioprofissional que pode potenciar o setor, portanto, através de um melhor diálogo entre a produção e a transformação, sobretudo, portanto, estes dois, que são dois pilares. A cortiça está muito associada ainda à rolha, portanto, ao setor do vinho. E nós, pretendíamos muito desta nossa reunião também, era apreender o que é feito e o que é que se pode e deve fazer sobre o setor da construção. Isto porque já foi dado um conjunto de elementos, naturalmente, que valorizam a cortiça, mas nós, nos projetos e na construção em si, não vemos a aplicação que poderíamos eventualmente ter e que potenciaria também a valorização da cortiça e logo do montado. Portanto, seja ele em montado tradicional, seja sob o ponto de vista da floresta de sobro, que neste momento pode ter resultado das novas plantações, porque a densidade que temos hoje, se a mantivermos, portanto, será um outro tipo de exploração da cortiça que não é o montado tradicional. E daí que era um pouco ouvir-vos nesta direção. Isto é, questão do isolamento, do conforto, do vibratório, do revestimento, do fogo. Portanto, há uma série de facto, de características que potenciam a cortiça. O que é que nós, portanto, que iniciativa podemos desenvolver para que, na parte da construção, possamos dar maior aplicação a um produto que é nosso, portanto, que valorizaríamos, naturalmente, que tem estas qualidades todas, aliás, também já nas tintas, parece que hoje o pó da cortiça, que é hoje um desperdício, pode ter aplicabilidade também importante ao nível da impermeabilização, ao tipo também da própria impermeabilidade e depois das questões acústicas e térmicas. E que eu creio que era no essencial vermos como é que nós podemos intervir isto. Isto é, nós temos vontade de fazer coisas, já aprendemos muito neste percurso que temos tido em contacto com diferentes agentes, faltava-nos um pouco este também, porque dependerá muito, na nossa opinião, sobretudo de quem intervém ao nível do projeto edificação em si, o recurso a este tipo de materiais. Portanto, em substituição de outros. Isto é como todos sabemos, aqui a promoção é importante, mas precisávamos de toda a gente empenhada nesta questão. Portanto, não era só, da parte da Assembleia há toda a vontade, da parte de todos os fundamentais há toda a vontade, há dos agentes económicos do setor, portanto, no que diz respeito à produção e transformação. Estamos agora nos utilizadores. O que é que nós podemos, na verdade, fazer mais? Porque já há algumas coisas, já vi, inclusive, as tais casas ecológicas onde aparece a cortiça. Portanto, usada em feiras e em exposições, já como material de construção. Portanto, quer nas divisórias, quer ao nível dos parquês, dos isolamentos. Mas acho que podemos ir mais longe, seguramente. E, portanto, esse apelo era no sentido de que onde é que podemos intervir com maior eficácia para conseguir os resultados que, em nosso entendimento, portanto, seriam benéficos para todos. Portanto, porque tudo que é materiais, uma parte deles até importados, que temos na construção, se conseguíssemos substituir e, ao mesmo tempo, aumentar também a capacidade, porque, naturalmente, quando se fazem coisas, sobretudo se forem aplicados em alguns edifícios que atraem só por si a atenção da opinião pública, naturalmente isso podia ajudar a criar tal bola de neve que levasse a um maior recurso à cortiça e também, portanto, se demonstrar-lhe a sua superioridade no que diz respeito àquilo que é a qualidade de vida das pessoas, estamos convencidos que podemos aumentar significativamente as nossas próprias exportações, que já existem, naturalmente, mas que, a nosso entender, devíamos tentar potenciar, portanto, não perder o pé na diversificação das aplicações da cortiça, sendo este, acho, o fundo, portanto, dos setores a seguir à rolha, é de facto o setor que pode imprimir maior dinamismo na procura deste material. Dado que já há muitos outros, vai até à moda, até à... já temos muita coisa, mas isso é sempre, são sempre segmentos importantes, até pela divulgação que fazem o material em si, mas para conseguirmos, na verdade, rentabilizar aquilo que são hoje os desperdícios da indústria corticeira da rolha, que são enormes, a maior parte, e por vezes até a qualidade de alguma cortiça, portanto, que pode não ser boa para rolhas, mas pode ser triturada e utilizada depois para os acumulados, etc. Era mais nesta vertente que nós temos refletido, portanto, no grupo, não estou a transmitir só a minha opinião, estou a procurar também ter presente as nossas conversas aqui entre todos e as preocupações que temos e daí a vontade de ouvirmos a ordem dos engenheiros, nas suas diferentes vertentes, naturalmente, mas com esta componente muito forte de utilização da cortiça nas suas várias aplicações.
Muito obrigado. Quero agradecer também da nossa parte a vossa vinda e as informações que nos trouxeram. Lamento não ter ouvido a última intervenção até ao fim, mas a tónica que aqui nos preocupa mais hoje tem a ver, de facto, com as aplicações da cortiça. Nós, ao longo destes meses, percebemos, julgamos ter percebido o seguinte. O declínio do montado é um problema particularmente sério, porque tem como consequência que a dependência da sua manutenção apenas na venda da rolha torna, digamos, o futuro mais crítico se houver alguma pressão, como está a haver, de substituição da rolha por vedantes de outra natureza. E aquilo que nós percebemos foi que todas as aplicações interessantes que hoje se faz da cortiça, por enquanto, só são viáveis porque são obtidos essencialmente a partir de, ou das aparas ou de cortiça de menor qualidade que é comprada na mesma arroba de cortiça que o industrial compra. Ou seja, o industrial, quando compra a cortiça, compra para obter 20% ou 30% de rolhas e essas rolhas vão pagar a cortiça toda. E aquilo que sobra, então, isso permite, de facto, a obtenção de todo um conjunto cada vez, enfim, maior de aplicações. Mas aquilo que nos dizem é, atenção, cuidado, no dia em que não houver rolha, tem que haver um produto suficientemente nobre para pagar a extração da cortiça do sobreiro. Porque não pensem que vai ser possível fazer pavimentos para edifícios com cortiça arrancada exclusivamente com esse fim, porque o preço tornará o pavimento ou revestimento impossível. Daí que nós tivéssemos dito que, antes de terminarmos o relatório, tínhamos que ouvir arquitetos, engenheiros, investigadores, justamente para ver como é que nós podemos ter um quadro complexo de toda esta realidade. E como é que conseguimos fazer aquilo que há pouco o Sr. Engenheiro dizia, é como é que nós conseguimos transformar esta questão numa causa nacional? Porque até hoje nós ainda não o conseguimos, já fizemos algum trabalho, fizemos aprovar um projeto de resolução, temos insistido com o Governo no reconhecimento da Associação dos Produtores e Transfundas de Cortiça, mas o país não se comporta como um país que é líder mundial neste setor. Não tem esse comportamento, não há essa cultura, não há do ponto de vista político, não há do ponto de vista da mediatização. E como é que é possível um país atacar problemas tão sérios como o do declínio do montado se não houver uma... se o país ele próprio não encarar o setor como um setor
crítico, um setor essencial, onde o país é o primeiro a nível mundial. Daí que nós entendamos que só chamando para este processo todos os setores é que talvez consigamos sensibilizar o poder político para a necessidade de fazer da cortiça, de facto, aquilo que qualquer país desenvolvido faria no nosso lugar. Um país que produza peixe, vocês valorizam que tenha energia, que tenha petróleo, faz isso. Por que é que nós não fazemos? Bom, a utilização da cortiça, outras aplicações. Nós temos hoje um setor de construção civil que, enfim, está a encerrar um ciclo e, pelo menos ao nível da habitação, não digo das grandes infraestruturas, mas se calhar também aí, mas ao nível da habitação há um ciclo que temos a sensação, eu não sou um especialista na área, mas tenho a sensação que construir casas como aquelas que se construíram ao longo das últimas duas décadas, em número, em tamanho e com o tipo de qualidade que as habitações tiveram, os cuidados com a questão da insonorização, a questão do isolamento térmico, etc., penso que esse ciclo que não deverá ter muito mais tempo de vida e que, se quisermos manter a construção civil, habitacional, no futuro, nós vamos ter que encarar outras tipologias de habitação muito mais focalizada na questão do conforto, da eficiência energética. E é aqui que nós perguntamos o seguinte: como é que os senhores nos podem ajudar a dar a tornar a cortiça um elemento decisivo em novos paradigmas que eventualmente o país venha a necessitar, nomeadamente na energia. Nós temos visitado fábricas, ainda há pouco tempo estive numa do grupo Amorim, que faz pavimentos, que faz uma série de coisas extremamente interessantes para paredes, para chãos. E é tudo exportado, praticamente tudo exportado. E é surpreendente que, noutros países, se valoriza mais a cortiça para efeitos até de conforto do que nós aqui. Nós aqui não temos essa sensibilidade. Significa que é preciso haver uma campanha. Mas também é preciso que o Estado intervenha. Eu não acredito, digamos, que o mercado sozinho, com as posições aqui e além de vez em quando, que levem os portugueses Só através desse meio a substituir os mármores e os equivalentes aos mármores que as pessoas gostam tanto de pôr em casa, a substituir isso por materiais mais confortáveis, mais e que poupam energia. Nós temos que ser muito mais proativos e penso que o Estado tem que fazer alguma coisa, mas o que é que deve fazer? Nós temos um plano para a eficiência energética que nos vincula a melhorar a eficiência energética 1% percentual todos os anos até 2015, que eu considero que é pouquíssimo, mas foi o mínimo que a União Europeia pediu. Porque a União Europeia, no mesmo espaço de tempo, crescerá 9 pontos e nós 10. Ora bem, nós não poderíamos explorar esta orientação e esta dependência que hoje se tem da energia fóssil, ou seja, a tentativa de fugir à dependência da energia fóssil e aos derivados dos produtos, do petróleo. Não poderíamos explorar isto para tornar mais vinculativa a utilização de materiais renováveis nas nossas construções? Não poderíamos explorar isto, uma vez que é uma diretiva comunitária. O Estado está obrigado, o país está obrigado a melhorar a eficiência energética. Um dos setores onde a eficiência energética ou ineficiência é maior é o da habitação, dos edifícios. Não poderíamos explorar isto para vincular, na medida do possível, a utilização de materiais à base de cortiça, nas paredes, ou no chão, etc. Portanto, isto só digamos, a vossa organização nos pode ajudar a refletir e indicar se, de facto, há alguma viabilidade do ponto de vista até legal, que estímulos financeiros seriam necessários, ou fiscais, para que as futuras habitações, além de terem os painéis solares, tivessem a utilização ou, quando tivessem a utilização de materiais renováveis, poderem eventualmente beneficiar de algum tipo de melhoria do ponto de vista de impostos, etc. Porque eu estou convencido de que se não houver uma orientação geral do país em relação à eficiência energética, e a eficiência energética tocar todos os setores, E a partir daí, digamos, haver uma espécie de, digamos, de um motor que leva as pessoas a perceberem o que é que poupam, o que é que ganham em termos de conforto, em termos de diminuição da fatura com a energia, utilizando materiais como a cortiça. E depois, sabendo que estão a utilizar um material nacional, renovável, eu penso que, enquanto não conseguirmos esta cultura, esta atitude do cidadão, não conseguiremos dar grandes passos. E sem medidas de natureza fiscal ou outras, eu penso que, e até mesmo natureza normativa, não sei até onde é que as medidas normativas choquem, podem chocar ou não com diretivas comunitárias, mas eu penso que, se fosse possível, dizer os materiais de isolamento devem ser preferencialmente materiais renováveis, por exemplo. Mas será que nos podem dizer, bom, isso seria bonito, mas os materiais que podem ser utilizados em substituição dos materiais de origem com base no petróleo são muito mais caros, mas são muito mais caros quanto? Portanto, esta informação, vinda da vossa parte, poder-nos-ia ajudar a propor ao Governo algum tipo de medidas que possam, de facto, tornar isto algo mais concreto. Eu tenho família na Alemanha que me diz que as pessoas estão, em alguns casos, a revestir as suas habitações com placas de cortiça. Mas como é que é possível que noutros países se invista e o Estado dê incentivo fiscal e nós aqui, que somos os produtores, muitos de nós nem sequer sabem o tipo de produtos que nós estamos a enviar lá para fora. Eu fiquei surpreendido com a amostra dos materiais para 2009. Sei que a empresa esta que visitamos convidou arquitetos para, enfim, porque são eles, de certa maneira, em parte, que também contribuem para a disseminação de novos conceitos e para a criação de gosto, não é? Também da parte das pessoas. E nós precisamos de multiplicar este efeito, este fenómeno. E, portanto, o que é que nos podem dizer sobre isso? Porque esta era a questão importante, porque amanhã, e quando digo amanhã, daqui a 10, 20 anos, quem sabe se o país não dispõe de uma tecnologia neste domínio que lhe permite valorizar melhor a cortiça, pagar melhor aos produtores, ajudar a combater o problema do declínio, as doenças que eventualmente se venham a detectar. Eu queria só dizer uma coisa, quando há pouco se referiu que sobreiros de uma certa dimensão estão a morrer. Eu tenho um quintal com 40 ou 50 sobreiros e no último ano morreram aí uns 12 de todos os tamanhos, velhos e sobreiros com 1,5 metros. Portanto, ficamos perto uns dos outros. Ali na minha zona dizem que isso tem a ver com as emissões de sines. Eu não sei se é ou não é. Espero que quando a central for encerrada, mas depois a central continuará a haver emissões. Mas isto é só para dizer que, de facto, esse problema precisa que haja um investimento sério em termos de investigação. E aquilo que ouvimos ao longo deste ano e tal é que há imensa gente a trabalhar em investigação, mas não estão coordenados uns com os outros. Acabam o projeto e andam aflitos para arranjar dinheiro para continuar os projetos. E, portanto, não há uma estratégia nacional. E aquilo que tem sido uma das nossas maiores batalhas é tentar convencer o Governo que o Governo tem que adotar uma estratégia nacional para isto e não dizer, temos a cortiça, mas também temos o eucalipto. Isto não é conversa, quer dizer, não é, o país não pode raciocinar assim, porque o eucalipto representa 1.500 milhões de euros e a cortiça só 800. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, né, em termos de exportação. E, portanto, nós precisamos da vossa ajuda para que saiam daqui eventualmente iniciativas legislativas mesmo, a esse nível, né, porque eu não excluo a hipótese de apresentar uma iniciativa legislativa que no plano de eficiência energética manda acrescentar algum tipo de normativa que não seja só substituir as lâmpadas incandescentes por outras. Isso é bonito, é positivo, mas é manifestamente insuficiente, porque 30% e tal do consumo de energia vai para a habitação. Portanto, não vai ser só com lâmpadas. Tem a ver com muitas coisas, com o consumo, com o aquecimento das águas, etc. E nós aquecemos mais água se tivermos uma casa fria. E, portanto, é que nós queremos passar a bola para vocês, para depois nos darem, então, o tal input, como dizia aqui o meu colega, para nós podermos fazer qualquer coisa do ponto de vista legislativo, e já falta pouco tempo para acabarmos esta sessão. Nós queríamos, de facto, deixar pela primeira vez a cortiça em cima do pedestal ponto de vista da Assembleia da República, porque durante esses 30 anos falou-se da cortiça a propósito da reforma agrária, das ocupações, das cooperativas e de coisas assim. Nunca se falou a sério da cortiça.
Muito obrigado, Doutor Leite. Bom, o repto está lançado. Gostávamos de nos ouvir mais um pouco.
Muitas questões que foram colocadas aqui e eu até vou ter alguma dificuldade em resumir. Eu gostava de partir daquele pressuposto muito importante, mas às vezes esquecido, que a cortiça é um recurso renovável. Primeira componente de eficiência. Há uma parte, digamos assim, da produção de cortiça que está resolvida naturalmente. Não é? Nós depois podemos, obviamente, influenciar, não é, através do controle da qualidade da cortiça e do material genético que é utilizado para produzir a cortiça e que é fundamental. E penso que aqui é que está a questão. A primeira questão coloca-se logo aqui. A qualidade da cortiça, que pode ser evidentemente definida em função dos seus usos, tem muito a ver com a silvicultura que está por trás. Ou seja, com aquilo que se faz às árvores, com a forma como se conduzem as árvores. Embora os sobreiros sejam uma espécie muito portuguesa, eu costumo dizer isto, eu trabalhei com sobreiros na minha tese de doutoramento, com plantas de sobreiros, não com árvores, mas com plantas, para estudar um determinado aspecto. E portanto, o que eu reparei, e isso penso que é muito notável, é que existe uma imensa variabilidade genética nos nossos sobreiros. Mesmo para o mesmo local. Portanto, isto é um dos aspectos muito importantes que dificulta, muitas vezes, o controle das tais características da cortiça. Mas, por outro lado, também é uma grande riqueza, porque se temos uma grande variabilidade, temos muito por onde pegar qualquer que seja o problema. Se é a questão das alterações climáticas, se é a questão das pragas e doenças, se é a questão da qualidade da cortiça, se é a questão da adaptação a aspectos culturais, etc. Mas o conhecimento que existe hoje, que definiu muito bem, ou melhor, a investigação ligada ao sobreiro e à cortiça, que já é bastante, enfim, já é de grande monta, é, na realidade, e sobretudo nas partes que dizem respeito à produção de cortiça e à silvicultura, muito dispersa. Portanto, tem-se despendido um grande esforço, de uma forma um bocadinho... Eu não queria estar a avançar com estas questões com vocábulos muito fortes, mas se calhar um bocadinho descoordenado, é verdade. E não queria também dizer mais nada sobre isso. Agora, eu lembro-me sempre de um exemplo alemão, de um caso de estudo que apanhei aqui há uns anos atrás, que foi quando se falava muito das chuvas ácidas e dos efeitos da poluição. Os alemães tiveram um problema de chuvas ácidas, enfim, quase nas florestas, sobretudo nas florestas junto da República Checa, e eles, como bons alemães que são, pegaram no problema e disseram assim: vamos fazer um contrato com um conjunto de entidades, naquela altura era uma universidade bastante grande, que depois tratou do projeto, e disse: vamos fazer aqui uma grande investigação para averiguar o que é que se passa, qual é o efeito das chuvas ácidas, quais são as causas dos danos provocados pelas chuvas ácidas sobre as florestas. E eles trabalharam, não sei, 3, 4 anos, e conseguiram dar uma resposta. Ora, eu penso que é isto que é necessário. Sinceramente, quer dizer, não sei se é possível, mas é isto que é necessário. Se temos um problema que tem a ver com... Temos é que focalizar os objetivos. Queremos produzir mais cortiça, queremos produzir cortiça com determinada qualidade. Temos que questionar. Temos que pôr as questões à frente, digamos assim, da infraestrutura. E depois, evidentemente, constituir boas equipas, que eu penso que temos. Nem podia ser de outra forma, porque nós somos... Quer dizer, a maior parte da cortiça do mundo está localizada aqui. E a capacidade produtiva também. Depois, em relação ao ciclo de vida do produto, e falando um bocadinho de eficiência, eu penso que o próprio processamento da cortiça já é bastante, já tende para uma grande eficiência, porque há um aproveitamento de quase todas as partes da cortiça, mesmo considerando que a rolha não é assim tão insignificante como isso, porque nós é que tendemos a desprezar a rolha, mas... A rolha, neste momento, ou na atualidade, representa um valor de exportação imenso. Eu lembro-me de há uns anos, um antigo secretário de Estado dizer que valia mais que a exportação de vinho do Porto. e as pessoas ficavam. Pois, exatamente. E, portanto, isto é extraordinário, não é? Depois, desculpem eu estar a saltitar um bocadinho, mas é para me dirigir às perguntas. Porquê que os alemães apreciam a cortiça? Porque têm consciência ambiental. O mercado, os consumidores alemães, os cidadãos alemães, valorizam o valor ambiental da cortiça. E, portanto, se calhar essa é uma das vias que se pode percorrer, não só olhando para a indústria da cortiça. Eu penso que a indústria da cortiça tem um problema do ponto de vista da apresentação ao país, porque está muito concentrada. E depois há o risco de nós dizermos, ok, vamos valorizar a cortiça, mas estamos a valorizar um grupo económico ou coisa do género. E isso já é logo um problema. Não é? Portanto, esse é um dos problemas com que se tem que lidar. Agora, eu reconheço, e estou sendo um bocadinho parcial, o grupo tem feito nos últimos anos bem mais do que fez noutros anos anteriores. Tem investido na modernização, tem investido na inovação, fez acordos com um dos processos de certificação mais importantes em termos de mercado mundial, mais voltado, digamos assim, para os problemas ambientais, e está a dar atenção a esses problemas. E, portanto, mesmo desse ponto de vista, é uma das necessidades que eles têm para promover o produto no mercado internacional. Eu penso que o processo de certificação não deve ser menosprezado, deve ser, aliás, nem precisa de ser incentivado, penso eu, porque desde que o mercado, que haja procura desse tipo que os alemães fazem, não é? E que nós aqui temos muito pouco, nós temos uma muito pequena consciência ambiental ligada às florestas, quer dizer, nós, eu penso que em Portugal, desculpem os meus colegas a estarem a prolongar um bocado isto, eu penso que em Portugal não há uma tradição de gestão florestal e de ligação da floresta às pessoas, e das pessoas à floresta e da floresta às pessoas. Isto é uma afirmação que se calhar é um bocadinho discutível. O que é que eu quero dizer com isto? Nós fomos procurar qual é que era a floresta portuguesa no final do século XIX, era muito pouca floresta, muito pouca área. A floresta foi praticamente dizimada. E onde é que nós encontramos? É interessante olhar para fotografias à procura das árvores, por exemplo, de fotografias do princípio do século XX ou do final do século XIX. Encontramos as árvores ao pé das casas, ao pé das povoações, mas não encontramos grandes massas florestais. Com escondido montado. Montado, sim, desde o século XVII, XVIII, enfim, foi sendo cultivado. Mas também aí há uma separação, porque o montado é feito no latifúndio, o latifúndio é uma apropriação privada com os problemas que lhe conhecemos, e, portanto, as pessoas também, não há aquela ligação afetiva de um pequeno proprietário às suas árvores, não existe. Não é? E, portanto, há uma espécie de separação em relação a essa questão. Eu penso que isto passa muito por a consciência do consumidor, hoje em dia, a consciência do consumidor. As pessoas saberem o que é uma floresta, saberem os processos que se passam lá e reconhecerem que realmente a cortiça é um material ambientalmente, com uma componente ambiental muito forte. Recurso renovável, o sistema que lhe dá origem à cortiça é importante para o turismo rural, é importante para a paisagem, é importante para o turismo rural. É importante, embora não tanto como os outros sistemas florestais, para o sequestro do carbono. Portanto, eu diria que o protocolo de Quioto e as condições de Quioto, num dia que começa a funcionar, efetivamente pode ser uma componente importante. Enfim, nos mercados voluntários de carbono também, isso já é uma realidade e pode ser também importante. Na questão da biodiversidade, também fundamental. E, já agora, na questão da certificação. A certificação tem uma componente forte de interação com as populações, com as chamadas partes interessadas. As partes interessadas podem ser uma aldeia, uma paróquia, um conjunto de aldeias, uma autarquia, que esteja interessada no que se passa com os montados que estão perto. E esse processo, embora seja um processo voluntário, não é? Em que nós pouco podemos influenciar, mas é uma componente muito forte, sobretudo do processo com que os nossos produtores enfim, a nossa indústria está, digamos assim, mais alinhada. Portanto, nesse aspecto, eu penso que podemos assistir a alguma evolução, embora lenta, mas penso que podemos assistir a alguma evolução. Finalmente, eu não sei se dei alguma chega, a questão do declínio é um problema da gestão, do montado. É verdade que no mesmo local morrem árvores, umas árvores e outras não morrem. pode ter a ver com a tal variabilidade genética que eu falei. Eu sei que foi constituído um polo de competitividade, ou melhor, está em fase de constituição e de aprovação florestal, em que um dos projetos fundamentais é a sequenciação do genoma do sobreiro. Eu penso que isso, mais do que o do eucalipto, que é o outro projeto, porque esse praticamente está mais ou menos feito, pelos australianos, mas a sequenciação do genoma do sobreiro, penso que é uma boa via, embora evidentemente com resultados que serão lentos, mas para nós percebermos melhor esta tal variabilidade genética do sobreiro e podermos depois, atuar mais sobre as árvores no sentido de produzir cortiça com a qualidade necessária. Se por acaso eu não respondi a alguma coisa, depois estarei a ficar à disposição.
Eu, relativamente às questões que foram dirigidas mais diretamente para a construção, há aqui uma referência que eu há pouco não fiz e que constitui também uma aplicação interessante e moderna da cortiça, naquilo que nós chamamos betões e argamassas leves. Isto é, a possibilidade de substituir parte dos agregados que habitualmente são britas e areias por desperdícios de cortiça e, portanto, com vantagens sob o ponto de vista de leveza, sob o ponto de vista de isolamento térmico e acústico, que pode ser usado em enchimento de pavimentos, de terraços, de uma série de situações cujo emprego é crescente na construção. Existem também produtos alternativos, mas é seguramente também uma possibilidade suplementar ou complementar de emprego de desperdícios de cortiça. Relativamente às questões que foram colocadas, de que forma é que nós poderíamos, de alguma maneira, potenciar a utilização da cortiça na construção, eu penso que isso passa, para além, obviamente, como foi referido, a consciência social das pessoas e a valorização dessas preocupações, pela existência de demonstrações técnicas e também, de documentação técnica de suporte. E eu volto a enfatizar que é muito difícil, por muito organizado que esteja o grupo ligado à cortiça, rivalizar com poderosíssimas multinacionais mundiais, com uma Dow, BASF e outras que tenham uma ação concertada e continuada junto dos arquitetos, dos empreiteiros, etc. E promoção constante dos seus produtos e desenvolvimento de novas aplicações dos seus produtos e até tentativa, de lutar contra as debilidades desses produtos, designadamente na perspectiva da sustentabilidade. Portanto, seria necessário que do lado da cortiça existisse uma abordagem que, se de alguma forma, se aproximasse minimamente, dessa disseminação de informação técnica. E eu penso que aí também, as obras públicas poderiam, em alguns casos, na direção de algumas iniciativas, portanto, estava a referir, poderiam de alguma forma potenciar isso. Quer dizer, acho que, estando em curso uma série de operações de reabilitação, podendo em muitos casos, a cortiça rivalizar com outros materiais, dentro desta perspectiva da defesa do material nacional e na linha do que fazem muitos outros países, tentar recomendar que essas obras, e isto, pode ter um efeito depois dinamizador sobre as obras particulares, incorporassem de alguma forma cortiça, porque ela seguramente tem muitas situações em que pode ser aplicada. E, se vier ao nível das obras públicas, estou-me a lembrar, por exemplo, desta ação que está em curso a nível do parque escolar, de uma série de situações em que será seguramente possível aplicar cortiça e, de alguma forma, criarem um efeito demonstrador interessante sobre o potencial da cortiça. Um outro aspecto.
Para isso, a Ordem poderia nos fornecer algum tipo de estudos, de avaliação do que é comparativamente o custo da utilização de materiais renováveis como a cortiça versus de materiais convencionais? Porque se houvesse informação que nos dissesse. Bom, isto tem um custo adicional porque a cortiça é mais cara, mas tem estas vantagens, é renovável, é um produto nacional, porque esse tipo de informação serve para que fundamentar qualquer decisão, por exemplo, imagino uma decisão para um projeto piloto. Fazer nas escolas, isto é um projeto piloto, envolve 1000 escolas. Vamos fazer assim. E a recomendação é dizer-nos, isto é natural que seja mais caro, mas tem vantagens térmicas, vantagens disso, talvez. Portanto, essa informação é que eu pergunto se a ordem nos pode fornecer um dia.
Nós podemos tentar preparar alguma documentação nesse sentido, quer dizer, a ordem não tem uma estrutura de desenvolvimento técnico, como é óbvio, por trás, mas poderemos, penso eu, tentar fazer um documento, digamos, minimamente consistente. Não. Certo. Penso que sim, penso que poderemos tentar assumir esse desafio. Eu relativamente a isto, parece-me que há aqui um aspecto que é extremamente importante também, que é o facto de Portugal, no setor da normalização e regulamento, e, digamos, da normalização do setor da construção e da regulamentação do setor da construção, ao contrário do que fazem alguns países, eu diria estar, em alguns casos, demasiado dependente das iniciativas da União Europeia, isto é. Nós, na normalização portuguesa, nós tínhamos uma tradição de normas portuguesas. E depois, na regulamentação técnica da construção, e é essa que eu conheço, o país parou um bocadinho à espera da normalização que está em produção no CEN. E, portanto, nós limitamos, em muitos casos, intervindo pouco nesses comitês, a traduzir para português essas normas, participando pouco. Essas normas, naturalmente, fazem apelo ao emprego dos materiais que são vulgares nos países mais poderosos. E nós verificamos que, por exemplo, em Portugal se diz que nós não podemos, por exemplo, produzir, só para dar um exemplo, um bocadinho terra a terra, mas, por exemplo, nós temos um regulamento de betão armado de 1983. Está em produção há muitos anos na União Europeia uma série de eurocódigos que irão, teoricamente, substituir esses regulamentos, que já deveriam ter substituído. Em Portugal diz-se, não sei se é verdade, que nenhum país pode produzir regulamentos enquanto essas iniciativas estiverem em curso. A Espanha e a Itália já o fizeram. Digamos, não sei se respeitam as diretivas ou não, mas, digamos, não se preocupam com isso. E, portanto, nós, relativamente a vários domínios de caráter normativo, que depois influenciam os requisitos técnicos, estamos um bocadinho escravos, digamos, das iniciativas que vêm do CEN e dos materiais que são mais vulgares no espaço europeu e, portanto, a cortiça, nesse aspecto, é prejudicada e daí, digamos, depois faltam, em alguns casos, suporte técnico que possa validar melhor a sua aplicação. Portanto, isso é um outro aspecto que me parece que deveria ser incentivado, que era, digamos, quer junto, por exemplo, da ADN e das entidades que estão ligadas à eficiência energética, nas perspectivas de utilização da cortiça, dando resposta às soluções que constam desses regulamentos, quer ao nível do próprio IPQE, etc., reforçar a produção de normalização que contempla este material e que, de alguma forma, não está coberta por produção de normalização no âmbito do CEN. Portanto, isso para... CEN é o Conselho Europeu de Normalização. Portanto, isso parecia uma iniciativa importante porque, digamos, tecnicamente nós temos que ter determinado enquadramento e não existindo enquadramento para a cortiça ao mesmo nível que existe para outros materiais, a cortiça sairá naturalmente aí prejudicada, não é? Portanto, isso parece-me um aspecto importante e a existência de qualquer exemplo valorizador, digamos, que possa ser publicitado, de uma casa modelo, de uma casa do futuro que incorpore cortiça, todos esse tipo de medidas podem seguramente trazer um crescimento muito maior do emprego da cortiça, porque ela pode ser aplicada sobre muitos aspectos e se há provavelmente alguns em que, ao nível do primeiro investimento, quer dizer, comprar uma placa de poliestireno expandido é seguramente mais barato do que comprar uma placa de aglomerado de cortiça ao nível do primeiro. Mas há outras situações em que, se já estivermos a falar de botões leves, ou se isto for analisado numa perspectiva de ciclo de vida, essa comparação já não será, digamos, depois de uma outra forma, não é? E, portanto, é necessário conseguir fazer essa demonstração e evidenciar junto dos técnicos, até porque na construção, se há coisas que estão, há empregos que estão diretamente ligados ao custo, há outros que são irrelevantes. Às vezes, numa casa de banho, de qualquer tipo de obra, gasta-se uma fortuna porque se escolheu um determinado mármore e não se teve a ponderar se era barato ou se era caro, digamos. Portanto, há aqui outros valores que às vezes se associam e esses valores, mesmo do ponto de vista de arquitetos de referência, que muitas vezes têm um impacto grande sobre a classe profissional dos arquitetos, também a esse nível houveram desafios relativamente ao emprego da cortiça, por exemplo, a criação de um prémio que enfatize o emprego da cortiça. Isso podem ser, penso eu, ideias que podem talvez ajudar a aumentar o seu emprego.
É só muito rápido. Há a questão dos custos ambientais, que não estão internalizados nestes custos que aqui estão, não é? portanto, os custos, se não, não é só uma questão de marketing, é também realmente uma questão de economia ao nível ambiental. Isto é, já não falo naqueles períodos em que o petróleo está muito caro, não é? Ou num cenário catastrófico em que o petróleo começa para aí a acabar, parece que não se põe, mas mesmo na ausência desses cenários, existe a questão, tanto ao nível, sobretudo ao nível do carbono, mas também a outros níveis, aos tais efeitos que estão a montante e que não estão contabilizados. Lá está, é um problema de contabilização. Mas aí é uma questão que tem que ser tratada, digamos assim, a outros níveis, mas não é suficiente.
E eu só terminando rapidamente, porque acho que já a maior parte das coisas já foram ditas, acho que nós aceitaremos e transmitiremos o desafio de tentarmos de forma quantificada e objetiva tentar perceber até que ponto é que conseguimos fundamentar algumas decisões a favor da cortiça em termos de engenharia, né, transmitir isso internamente, até porque ainda temos o meu colégio de engenharia dos materiais, que provavelmente também poderá ter alguma coisa a dizer neste contexto, e depois acrescentar ainda, que já foram aqui sugeridas algumas ideias, mas sei lá, coisas que se podem fazer, e se calhar até o próprio grupo que está a dinamizar esta iniciativa pode levar a cabo, essa ideia do prémio, eu acho que era uma boa ideia, levar um concurso de ideias de usos, pois, era a casa do futuro ou a família do futuro, porque eu não posso esquecer que eu há tempos vi um daqueles protótipos de design de automóveis do futuro, de luxo, luxíssimo, da Mercedes, o interior era todo com cortiça. O volante era com cortiça, a manete das mudanças era com cortiça. E, portanto, há aqui coisas que podem ser... Depois há outro aspecto que acho que era muito importante, que é a percepção que eu tenho, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas quando as pessoas ouvem falar que há um debate entre a utilização da rolha e o plástico e os outros vedantes, eu não tenho a certeza se as pessoas dos outros países percebem que não estamos a falar de dois produtos de industriais. Não sei se elas percebem que a cortiça é produzida sem qualquer impacto, não é? Ambiental, digamos assim. E exatamente, não é? Que éramos uns assassinos, as coisas... Eu não sei se não era possível, não faço ideia, dinamizar um programa qualquer, uma coisa qualquer, ou com o National Geographic, alguma coisa assim do género, para fazer uma coisa com isso que tivesse impacto a nível internacional. E depois havia uma última coisa, que era, hoje em dia fala-se muito, mas eu não sei, isso agora depende, já são só ideias mesmo assim mais mirabolantes. Fala-se uma coisa que é a neogeografia, que é as pessoas terem haver iniciativas que depois são dinamizadas e construídas com a participação das pessoas. Sei lá, aqui este grupo dinamizar a criação de um site na internet com um mapazinho em que as pessoas iam lá clicando, iam lá pondo fotografias de sítios dedicados ao montado e de coisas interessantes em que, pronto, mas isto agora já eram outras ideias que podem ser dinamizadas e que hoje em dia as pessoas começam aos poucos, a coisa vai se transmitindo por outras vias, que hoje em dia de facto a comunicação e o empenhamento das pessoas faz por de outra forma, pronto, já me custa dizer isto, mas também acho que já não é a minha geração, portanto isto é um bocado traumático, mas pronto, eu começo a ficar traumatizado, se calhar outras pessoas não, mas eu próprio já começo a sentir que já estou fora do tabuleiro de jogo, mas efetivamente acho que há aqui algumas coisas que se podem fazer em que as pessoas aderem e que podem aumentar essa percepção. Mas acho que efetivamente o desafio é se calhar tentarmos materializar e fundamentar alguma discriminação positiva que se possa vir a fazer a favor da cortiça e levaremos isso também internamente.
Já agora, se me é permitido, há poucos anos o Instituto onde eu trabalho foi visitado por uma série de cientistas florestais, alguns biólogos também, e fomos mostrar-lhes montados. E, por acaso, passámos a montados praticamente recém-descortiçados. E, atenção, eram pessoas que estavam sensibilizadas para... Chegaram lá, puseram as mãos na cabeça, assustadíssimos. Então vocês mataram as árvores? O que é que vocês fizeram? Quer dizer, nós tivemos que explicar aquela magia extraordinária do Sobreira, que é podermos... descascar o sobreiro com cuidados, evidentemente, e que depois regenera a casca. Quer dizer, isto é uma característica que realmente, mesmo para as pessoas do meio, custa acreditar. E nós tivemos que mostrar, vamos mostrar e por aí fora. Portanto, nós próprios, mesmo ao nível científico-técnico, nós muitas vezes temos que... Portanto, não é difícil convencer, através de um marketing mais ou menos manhoso, convencer as pessoas que aquilo é uma barbaridade que se faz às árvores e por aí fora. No entanto, é preciso não esquecer que uma parte, digamos assim, dos problemas ligados ao declínio pode ter a ver com o descortiçamento, porque o descortiçamento gera um stress na árvore, não é? Como é evidente. E, portanto, pode ser um problema com que temos que lidar, mas isso é um problema que teremos que resolver. Não, nós não estamos a matar as árvores quando se faz o desperdiçamento. Isso é a primeira questão a esclarecer. E, portanto, aqui o marketing, o bom marketing, é um dos aspectos importantes.
Só um comentário também. Eu penso que na sociedade temos uma dupla atitude. As pessoas que estão completamente à margem e que continuam a encarar a cortiça como uma coisa do passado, uma coisa que aprenderam na escola. Mas também há uma coisa que eu acho notável na sociedade, e não é só na nossa. Se uma coisa pega, ganha, é um rastilho. Não é? Ou seja, se for criada uma impressão favorável, as pessoas aderem, porque hoje com os meios de comunicação social as pessoas aderem facilmente às coisas, às campanhas. É preciso, de facto, aí inteligência para pegar nas coisas da forma correta, porque é uma avalanche. E aquilo que acho que tem feito falta ao país é que os processos de crescimento económico têm sido mais surtos de crescimento do que processos de crescimento. E nós só conseguimos, na minha interpretação, ter um processo de crescimento, ou seja, minimamente sustentável, se conseguirmos fazer repercutir, digamos, de forma extensa os fenómenos de desenvolvimento económico. No caso da cortiça, nós só conseguimos dar o salto se conseguirmos, em todas as frentes, fazer a sociedade ser tocada pelos problemas da cortiça. É por isso que eu acho importante que, ao nível da habitação, que foi um dos motores do crescimento económico nas últimas duas décadas, se nós conseguíssemos criar aqui uma espécie de moda, uma espécie de, digamos, de descoberta de que temos aqui um produto que é renovável, que não temos que consumir petróleo, podemos ter casas tão mais confortáveis ainda, se nós conseguirmos multiplicar os esforços, eu penso que o processo depois ganha sustentabilidade. Enquanto o processo não for capturado pela sociedade, precisa da carolice deste grupo, daquele outro, etc. E como nós não temos massa crítica suficiente, muitas ideias boas em Portugal morrem, param, porque justamente não se consegue transmiti-los para o conjunto da sociedade. E eu acho que a cortiça precisa ainda desse salto. E é um produto onde os portugueses, de uma maneira geral, perceberão que é um produto nosso, não é uma coisa de antigamente, é uma coisa recente. E que o que falta, e nós sentimos isso, é tornar isto um processo nacional. Quando ele for um processo nacional, ele ganha dinâmica e sustentabilidade. Enquanto for um esforço de meia dúzia de deputados, de mais um empresário, mais um grupo de investigadores, mas que depois ninguém sabe deles, o trabalho ficou. Enquanto for assim as coisas realmente, ou de um autarca que cria um laboratório, mas fica ali isolado. Portanto, o nosso problema é conseguir que isto se torne uma mancha que toque todas as pessoas. Nas escolas, as crianças têm que aprender a gostar da árvore. Isso significa passar também para os professores, os programas escolares, levar as crianças ao montado, porque se a criança vir o processo do descortiçamento, nunca mais se vai esquecer daquilo, não é? Portanto, todo este processo tem que ser um processo nacional. E nós queremos dar o nosso modesto contributo para isso.
Muito obrigado. Eu queria só afinar aqui uma informação que o Sr. Engenheiro, quando referiu nas questões que têm a ver com decisões europeias, relativamente aos normativos, falou, creio que na ADEN, Associação... Senhor, foi da nossa parte e pela nossa e por aquilo que nós conseguimos recolher, foi muito útil, muito importante a vossa presença, o vosso testemunho. Ficaremos naturalmente muito expectantes relativamente ainda ao vosso contributo com o documento que em princípio vocês nos possam
nos possam produzir, que nos possam fornecer. E, portanto, da nossa parte, nós estamos numa fase já adiantada ou quase terminal do nosso trabalho. O grupo de trabalho é uma figura de organização aqui no Parlamento, que tem naturalmente não coincide com a legislatura, tem um princípio e um fim. A nossa fase está quase a terminar, temos ainda algumas audições a fazer e algumas, sobretudo audições, é o que nos falta, mas teremos depois a oportunidade de produzir o relatório e é nessa fase que a vossa contribuição será muito importante. Provavelmente nesta conjuntura dos novos materiais e a reflexão sobre ela será mesmo determinante para um bom encaminhamento e até eventualmente para alguma ação legislativa que possamos fazer. Nós temos aqui várias figuras legislativas, uma delas é o projeto de resolução, que são recomendações, e fizemos uma em 10 pontos, que já produziu efeitos, estão quase todos concretizados, mas poderemos, não só em projeto de resolução, mas também noutras figuras legislativas, isto é a casa das leis, poderemos avançar com outras medidas e outras iniciativas. De maneira que a vossa é para nós muito, muito importante que, digamos, o vosso testemunho aqui hoje e aquilo que nos puderdes fornecer em termos do concreto de um documento sustentado com a vossa experiência, o vosso conhecimento técnico e científico. Muito obrigado. Obrigado.